Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, mexe com a vida de muita gente no Brasil: a regularização de imóveis. E vamos focar na usucapião extrajudicial. Sabe aquela ideia de virar dono de um imóvel só por morar lá há muito tempo? Isso sempre teve cara de processo judicial, né? Aquela coisa demorada, cara. A nossa missão aqui é justamente desvendar a alternativa. Usando a Lei de Registros Públicos, normas do CNJ, a gente vai tentar montar o passo a passo de como fazer isso direto no cartório. Queremos entender quem são as peças-chave e, principalmente, quais são as regras do jogo que podem acelerar ou travar tudo.
A apresentação está recheada e 99% dela eu estava pegando comida do balcão de feijão e arroz e o agente do cartório me explicando como fazer isso na prática. Começando a ouvir a minha geladeira, os custos e zero imóvel vai cobrar, as letras da música, como os gatos fazem para passar por tudo, a expensoria do STJ, indícios de crimes contra o patrimônio, as peças-chave que uma cartoria precisa e como os gatos fazem para passar por tudo. E a importância disso é gigantesca. Historicamente, a única saída era a justiça, um caminho que todo mundo sabe que é, bem, sobrecarregado. A via extrajudicial foi uma forma do legislador dizer: olha, se todo mundo está de acordo, ou pelo menos não discorda, para que a gente precisa de um juiz? É um movimento para dar mais agilidade, sabe? E é uma escolha. Ninguém é obrigado a ir pelo cartório. A via judicial continua lá e você pode até começar em uma e mudar para outra, o que mostra uma flexibilidade bem interessante.
Certo. Vamos começar a desembalar isso. Para entender o jogo, primeiro a gente precisa conhecer os jogadores. E pelo que eu vi aqui nas fontes, parece que temos dois protagonistas com papéis muito claros, quase um detetive e um árbitro.
Nossa, essa analogia é perfeita. De um lado, a gente tem um tabelião de notas que é exatamente isso, o detetive, o construtor da prova. O trabalho dele é criar o que a gente pode chamar de dossiê da posse. E ele vai a campo mesmo, ele pode ir até o imóvel, ele entrevista vizinhos, junta fotos antigas, sabe, contas de luz, vídeos, tudo que ajuda a contar a história daquela ocupação. O objetivo dele é transformar a posse, que é uma situação de fato, em uma prova documental robusta, e essa prova se materializa na ata notarial.
Então o papel dele é só de constatação. Ele não dá um palpite se a pessoa tem direito ou não.
Exatamente. Ele é um fotógrafo qualificado da realidade. E a norma é bem clara. Ele não pode basear esse dossiê só na palavra de quem está pedindo.
Ah, claro. Seria fácil demais.
Seria. Ele precisa de fontes externas, de evidências. E no final, ele tem que colocar um aviso bem grande no documento. Olha, esta ata é a base da sua prova, mas ela sozinha não é sua escritura de propriedade. É só o primeiro passo da jornada.
Ok, o detetive montou o caso. A pasta está pronta. Para quem ele entrega isso? Quem é o nosso árbitro?
O árbitro é o oficial de registro de imóveis. É ele quem, de fato, comanda o jogo. O requerimento, que tem que ser feito por um advogado ou defensor público, chega na mesa dele. Ele é o guardião da legalidade. Ele vai analisar o dossiê do tabelião, vai ver se todos os outros documentos estão certos, a planta do imóvel, as certidões, e a partir daí ele conduz todo o resto. É ele quem chama os outros jogadores para a partida, sabe? Faz as notificações e no final apita o resultado, sim ou não. É uma responsabilidade imensa que foi transferida do juiz para ele.
Entendi. Então temos o construtor da prova e o condutor do processo. Agora, vamos para a jornada em si. O dossiê chega no registro de imóveis. O que acontece a partir do momento em que o registrador pega esse caso? Qual o primeiro grande desafio?
O primeiro grande momento é a fase das anuências, ou seja, das concordâncias. A lei exige que a planta do imóvel, que descreve os limites exatos, seja assinada por algumas pessoas-chave. O proprietário original, aquele que ainda consta na matrícula, e todos os vizinhos diretos, os confinantes.
E aqui a gente chega num ponto que, na prática, parece ser o calcanhar de Aquiles de tudo, né? Quer dizer que o processo todo depende da assinatura e da boa vontade de um vizinho com quem talvez eu nem fale direito. E se o antigo dono do terreno sumiu no mundo há 50 anos, o processo morre aí?
Essa pergunta vai no coração da inovação desse procedimento. E a resposta é a grande virada de chave de todo o sistema. Na justiça, a falta de resposta de alguém geralmente trava tudo, vira um problemão. Aqui, o legislador fez uma aposta ousada. A inércia destrava o processo. Se o vizinho ou o antigo dono não assina, o registrador vai notificá-lo oficialmente, por carta ou até pessoalmente. A pessoa tem 15 dias para se manifestar. E aqui vem a regra de ouro. Se ela não responder nada, o silêncio dela é legalmente interpretado como concordância.
Isso é contraintuitivo, mas é genial. Muda completamente a dinâmica. O peso não é mais de quem quer a usucapião de provar que todo mundo concorda, mas sim de quem discorda de se manifestar.
Exatamente. A lei parte do princípio de que quem tem um direito a defender o fará. Se a pessoa fica quieta, ela está, para todos os efeitos, consentindo. E se a pessoa não for encontrada de jeito nenhum? O endereço é desconhecido. E aí? A lei também tem uma saída. Publica-se um edital em jornal de grande circulação. Passou o prazo. Ninguém apareceu. A regra do silêncio como consentimento continua valendo. Isso, claro, coloca uma responsabilidade enorme nos proprietários de estarem atentos aos seus bens.
Faz todo sentido. E existem situações em que a lei tenta simplificar ainda mais essa etapa. Eu fico pensando em prédios, por exemplo. Eu ia precisar da assinatura de todo mundo. Vizinho de porta, de cima, de baixo. Seria um pesadelo.
Sim, a lei pensou nisso. Para apartamentos e em condomínios regulares, a burocracia é muito, muito menor. Não precisa sair batendo de porta em porta. Basta notificar o síndico. Se o síndico que representa o condomínio não se opuser, presume-se que todos os outros moradores concordam. É uma solução bem pragmática.
Ok, então superamos a fase dos vizinhos e do antigo dono. Quem mais precisa ser ouvido nesse processo todo?
O poder público. O registrador notifica a União, o Estado e o município. A ideia é checar se aquele imóvel não é uma área pública, tipo uma praça, uma rua, ou se tem algum interesse ambiental ou urbanístico ali. Eles também têm 15 dias para responder. A inércia deles não para o processo, mas se algum deles responder não, essa área é nossa...
Aí já era.
Aí o caminho extrajudicial se encerra. Vira uma disputa contra o governo e isso tem que ser resolvido na justiça. E, por fim, ainda se publica um edital geral, uma última chamada, para qualquer pessoa no mundo que possa ter algum interesse naquele imóvel.
O processo parece bem amarrado, com várias etapas de verificação. Mas num sistema assim, eu sempre fico pensando nas brechas, né? Existe algum fast track, um atalho para quem tem uma situação mais clara? Ou, pelo contrário, o que pode realmente botar um freio de mão em tudo?
Existem os dois. Vamos começar pelo atalho, que é bem interessante. A norma criou uma figura que a gente pode chamar de consentimento presumido. Pensa assim, você não tem a escritura, mas tem um contrato de gaveta, uma promessa de compra e venda assinada lá atrás pelo dono que está na matrícula, e você tem o comprovante de que pagou tudo. Nesse caso, a lei dispensa a necessidade de notificar esse antigo dono. A lógica é, se ele já vendeu e já recebeu, a concordância dele já foi dada naquele documento antigo.
Ah, isso deve acelerar as coisas absurdamente. Evita toda aquela busca pelo antigo proprietário, que pode ser impossível.
Cheque em branco. A lei exige que a pessoa justifique por que, na época, ela não fez a escritura definitiva. O registrador vai analisar isso com uma lupa, para ter certeza de que a usucapião não está sendo usada como um jeitinho para escapar de pagar o ITBI, o imposto de transmissão, ou para regularizar um loteamento clandestino, por exemplo.
Entendi. A salvaguarda. Faz sentido.
O objetivo é resolver um problema de posse, não criar uma rota de fuga para obrigações fiscais e urbanísticas.
Certo. E o obstáculo? O que acontece quando alguém, um vizinho, o poder público, um terceiro, efetivamente diz não? Uma negativa simples já trava o processo.
Esse é o momento da impugnação, a oposição formal. E não, uma simples negativa não basta. A oposição tem que ser fundamentada. A pessoa tem que explicar por que ela se opõe, apresentar os documentos dela, as razões. Quando isso acontece, o registrador assume um papel de mediador. Ele pode marcar uma reunião, tentar uma conciliação entre as partes para ver se chegam a um acordo.
E se o acordo não sair? Se o vizinho insiste que um pedaço do terreno é dele e não abre mão?
Se a conciliação falhar, o caminho extrajudicial termina ali. O consenso é a alma desse procedimento. Se existe um conflito real, uma disputa de direitos, aí não tem jeito. O lugar para resolver isso é na justiça, com juiz, com perícia e todo o rito processual. O registrador, então, devolve o dossiê para o requerente, que pode usar tudo aquilo que já foi produzido para iniciar a ação judicial.
Certo. Mas vamos para o cenário feliz. Ninguém se opôs, a documentação está toda correta, o registrador dá a canetada final. O que isso significa na prática para o novo proprietário? O imóvel fica, sei lá, zerado com a ficha limpa?
Essa é a melhor parte. A primeira grande notícia é sobre impostos. O registrador está proibido por lei de exigir o pagamento do ITBI.
O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.
Isso. E a razão para isso é muito elegante, juridicamente falando. A usucapião é o que se chama de forma de aquisição originária da propriedade.
E o que isso quer dizer em português claro?
Significa que o direito de propriedade não está sendo passado de uma pessoa para outra. Como numa compra e venda, sabe? É como se o direito estivesse nascendo naquele exato momento, diretamente da lei, para o possuidor, porque ele cumpriu os requisitos de tempo e posse. Como não tem transmissão, não tem imposto de transmissão. É uma economia que pode ser muito, muito significativa.
Fantástico. Mas você disse primeira grande notícia, o que me faz pensar que talvez tenha uma segunda que não seja tão boa assim. Tem alguma pegadinha? Algum detalhe que o novo proprietário precisa ficar de olho?
Tem, e é um detalhe crucial. O imóvel não fica necessariamente zerado. Se existiam ônus ou gravames na matrícula antiga do imóvel, digamos uma hipoteca que o antigo dono fez no banco ou uma penhora de uma dívida judicial, essas restrições não são canceladas automaticamente com a usucapião.
Espera um pouco. Então a pessoa pode finalmente se tornar dona do imóvel, mas ele pode vir com uma dívida ou uma restrição de brinde.
Exatamente. A usucapião te dá a propriedade, mas não limpa automaticamente os problemas que já estavam presos ao imóvel no registro. O novo proprietário vai receber a matrícula no nome dele, mas a hipoteca ou a penhora vão continuar lá. Ele vai ter que tomar as medidas depois, talvez na justiça ou negociando com o credor, para tentar baixar essas restrições. É um ponto de atenção fundamental.
Nossa, isso é muito importante saber. E os custos do procedimento em si, no cartório? Como são calculados?
Os custos, os emolumentos, são divididos em duas etapas. Primeiro, no tabelionato, paga-se pela ata notarial e esse valor geralmente se baseia no valor venal do imóvel. Depois, no registro de imóveis, tem uma regra inteligente. Você paga 50% dos emolumentos no início, para todo o processamento do pedido. Se no final o pedido for aprovado, você paga os outros 50% pelo ato do registro. Se for negado no meio do caminho, você não tem que arcar com o custo total. É uma forma de diminuir o risco financeiro para o cidadão.
Olhando para o todo, então, o que a gente pode concluir aqui? A usucapião extrajudicial é uma ferramenta poderosíssima de regularização que tira um peso enorme do judiciário e coloca nas mãos dos oficiais de registro. É um sistema que claramente aposta na agilidade, mas que depende do consenso.
Perfeito. A frase que resume toda essa dinâmica é: o tabelião constrói uma prova qualificada da posse, enquanto o registrador controla a legalidade do processo e, no fim, decide sobre a aquisição da propriedade. É um equilíbrio muito bem desenhado entre facilitar o acesso ao direito e, ao mesmo tempo, proteger a segurança e a integridade do nosso sistema de registro de imóveis, que é um dos pilares da segurança jurídica no país.
E essa nossa conversa toda me deixa com uma reflexão final. Um procedimento onde o silêncio de um vizinho ou de um antigo proprietário é legalmente visto como consentimento? Isso reforça muito aquela máxima antiga de que o direito não socorre aos que dormem. Isso nos força a pensar sobre o peso da responsabilidade que a gente tem.
Não basta ser dono no papel. É preciso estar atento, ser ativo e zelar pelos nossos direitos. Porque, num piscar de olhos, a inércia pode ter consequências bem definitivas.